Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal que faz o resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio da Assembleia Legislativa. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e essa é a edição de número 51 do Redação Final, a primeira da temporada de 2020. A gente começa falando do início dos trabalhos deste ano na Assembleia Legislativa, que deve concentrar os debates nas próximas semanas na reforma da Previdência. No segundo bloco, destaque para o arquivamento da representação contra o governador do estado, que podia levar à abertura de um processo de impeachment. Também falamos dos protestos dos servidores estaduais contra Carlos Moisés na primeira sessão do ano no Legislativo. Por fim, na terceira parte do programa, o projeto que autoriza o governo a contratar um financiamento de mais de R$1 bilhão e a proposta para exigir exame toxicológico para ingresso no magistério estadual. Vamos em frente. Muito bem, a Assembleia Legislativa abriu os trabalhos de 2020 com a missão de analisar a reforma da Previdência dos servidores estaduais. As alterações estão previstas em duas propostas, a PEC, a Proposta de Emenda à Constituição número 13 de 2019, e o Projeto de Lei Complementar número 33 de 2019. Os textos foram entregues pelo Governo do Estado aqui na Assembleia no final de novembro e começaram a tramitar no começo de dezembro, apenas duas semanas antes do encerramento dos trabalhos no ano passado. Na época, como já estava se aproximando o fim do ano e havia a necessidade de votar outras propostas que eram prioridade no final do ano passado, como o orçamento do Estado e os projetos relacionados a incentivos fiscais, os deputados decidiram deixar para debater a reforma da Previdência agora, em 2020, como explica o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, do PSD.
A reforma deu entrada no apagar das luzes do ano passado e nós decidimos não tramitá-la naquele momento porque não haveria tempo de discutir com a sociedade, de modo especial com os segmentos envolvidos.
Bom, o debate sobre a reforma da Previdência ficou para esse ano e já no primeiro dia de trabalhos aqui na Assembleia Legislativa em 2020, no dia 4 de fevereiro, ocorreu uma reunião de líderes dos partidos e dos blocos partidários aqui na Casa para definir o calendário da tramitação da reforma da Previdência. Nesse encontro ficou definido um prazo máximo de 24 de março para votação da reforma aqui na Casa. Vale dizer que o projeto de lei complementar tramita em regime de urgência e a PEC, a Proposta de Emenda à Constituição, tramita em regime especial. Na prática, pelo regimento, isso quer dizer que o projeto de lei complementar deveria ser votado até 28 de fevereiro e a PEC até 24 de março. No entanto, os deputados entenderam que é preciso primeiro votar a alteração na Constituição para depois votar o projeto de lei complementar. Isso porque haveria o risco de, se aprovada a alteração na lei complementar antes da mudança na Constituição, poderia haver o questionamento de que essa mudança seria inconstitucional. Por isso, os deputados decidiram votar primeiro a PEC e depois o projeto de lei complementar, e por isso vai ficar valendo para as duas propostas o prazo regimental de 24 de março, que é o prazo para a votação da proposta de emenda à Constituição. Até lá, a expectativa aqui na Assembleia Legislativa é de muito debate em cima dessa questão. O governo defende a necessidade de realização dessa reforma para se tentar reduzir o crescimento do déficit da Previdência aqui do Estado. Por outro lado, os servidores entendem que essa proposta deve ser retirada de pauta ou pelo menos ser retirado o regime de urgência, que esse projeto seja debatido por mais tempo aqui na Casa. O deputado Júlio Garcia, o presidente da Assembleia, comentou sobre a importância dessa proposta e defendeu cautela na análise dessas mudanças nas regras para a aposentadoria dos servidores públicos estaduais.
Eu acho que é necessário fazer a reforma, mas temos que fazê-la com cuidado e respeitando os direitos adquiridos. Toda reforma não deve retroagir, na minha opinião, para prejudicar. Né? A reforma deve valer daqui para frente sem prejuízo dos direitos adquiridos.
Um dos principais pontos previstos na reforma é a mudança da idade mínima prevista para a aposentadoria voluntária dos servidores. Essa idade mínima passaria dos atuais 55 para 62 anos, no caso das mulheres. E para os homens, essa idade mínima seria elevada dos atuais 60 para 65 anos. A proposta de emenda à Constituição também prevê a possibilidade de transformação do Instituto de Previdência do Estado, IPREV, em uma autarquia ou fundação pública. Já o projeto de lei complementar, ele muda a legislação do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Estado e estabelece algumas regras diferenciadas para algumas categorias, como os professores, policiais civis, agentes penitenciários e agentes socioeducativos, além de uma nova metodologia para o cálculo da pensão por morte, regras de transição, novas regras para acúmulos de benefícios, entre outras mudanças que vão ser discutidas ao longo das próximas semanas aqui no Parlamento Catarinense. E o primeiro bloco do Redação Final fica por aqui. Na segunda parte do programa, a gente fala sobre o arquivamento da representação que podia levar à abertura de um processo de impeachment do governador e também sobre os protestos dos servidores estaduais na sessão que abriu o ano aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, outro destaque da semana aqui na Assembleia Legislativa foi o arquivamento de uma representação contra o governador Carlos Moisés por crime de responsabilidade. O documento também responsabilizava a vice-governadora Daniela Rainer, o secretário de Estado da Administração Jorge Eduardo Tasca e a procuradora-geral do Estado Célia Iraci da Cunha. Esse tipo de representação ela marca o início, o primeiro passo de um eventual processo de impeachment. No caso, a representação foi entregue aqui na Assembleia por um defensor público chamado Ralph Zimmer Jr. Ele alegou na representação que o governador, a vice-governadora, o secretário de administração e a procuradora-geral teriam cometido um crime de responsabilidade na concessão de aumento salarial para os procuradores do Estado no ano de 2019, por meio de uma decisão administrativa que buscou equiparar os salários dos procuradores lá do governo do Estado com os procuradores da Assembleia Legislativa. E também questiona o fato desse reajuste salarial ter sido concedido sem autorização legislativa, sem a apresentação de um projeto de lei com esse fim aqui no Parlamento. Essa representação chegou aqui em janeiro. Nesse meio tempo, a Assembleia solicitou informações do governo do Estado para apresentação das justificativas do Poder Executivo, as justificativas do governador e da vice-governadora. Esse material foi analisado pela Procuradoria aqui da Assembleia Legislativa, que apresentou um parecer recomendando o arquivamento dessa representação, recomendando que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia do PSD, não dê prosseguimento a essa representação, que seria a criação de uma comissão especial com a participação de 9 deputados para avaliar esse pedido de impeachment do governador e da vice-governadora. O presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, acabou acatando a recomendação da Procuradoria-Geral da Casa e, portanto, determinou o arquivamento do caso, que poderia levar à abertura de um processo de impeachment. O entendimento da Procuradoria-Geral aqui da Assembleia é que os argumentos e a documentação colocadas na representação não demonstraram que o governador e a vice-governadora cometeram atos que configurem o crime de responsabilidade conforme previsto na lei federal, na legislação federal dos crimes de responsabilidade, que é o que pode levar ao impeachment de um chefe do Poder Executivo. A gente conversou sobre isso com a Procuradora-Geral da Assembleia, a Gláucia Matti. Vamos ver o que ela disse.
A Procuradoria da Assembleia Legislativa, em análise jurídica e técnica, entendeu que não ficou demonstrada realização pelo governador de Estado e sua vice de algum dos tipos previstos na lei própria.
Bom, vale dizer que esse arquivamento ele encerra a possibilidade de a Assembleia julgar crime de responsabilidade do governador e da vice-governadora, que é o que cabe ser julgado no Parlamento. Agora, essa representação será encaminhada pelo Parlamento para o Tribunal de Contas do Estado e para o Ministério Público, que vão avaliar, por sua vez, se houve algum outro tipo de irregularidade, não especificamente o crime de responsabilidade, por parte do secretário de Administração, Jorge Tasca, e por parte da Procuradora-Geral do Estado, a Célia Iraci da Cunha. Muito bem, o governador Carlos Moisés, que era o principal alvo dessa representação que foi arquivada nessa semana, esteve aqui na Assembleia Legislativa no dia 4 de fevereiro, o dia que abriu os trabalhos do Poder Legislativo catarinense em 2020. Ele veio aqui para a sessão em que fez a leitura da mensagem anual do governador do Estado. O governador Moisés apresentou um discurso de um pouco mais de 4 minutos, fez uma rápida avaliação do ano de 2019, lembrou o trabalho em conjunto com a Assembleia no encaminhamento de soluções para propostas importantes para o Estado. Um exemplo disso são a questão dos incentivos fiscais. E ele não fez nenhuma menção explícita a nenhuma iniciativa do governo para 2020, nem mesmo a reforma da Previdência. Mas convidou os deputados a trabalhar em conjunto com o Executivo em 2020. O governador não falou sobre a reforma, mas a reforma foi o motivo de protesto dos servidores durante essa sessão que abriu os trabalhos do parlamento e teve a participação do governador Carlos Moisés. A repórter Dani Legas, aqui da Rádio AL, acompanhou essa primeira sessão e conta como foi essa movimentação nas galerias do plenário.
Então, João, os sindicatos que representam as categorias de servidores estaduais lotaram as galerias do plenário e também o hall da casa durante essa sessão especial para a leitura da mensagem anual do governador. E eles vieram para protestar contra o projeto de reforma da Previdência estadual. Esses representantes dos sindicatos que defendem o funcionalismo público, eles pedem a retirada do projeto. E eles questionam também o regime de urgência pedido pelo governo do estado para tramitar aqui na Assembleia Legislativa. Eles acham que é um prazo muito pequeno para discutir esse projeto de lei. Segundo o regimento interno aqui da Assembleia Legislativa, um projeto que está em regime de urgência, ele tem um prazo de 45 dias para ser analisado e votado em todas as comissões de mérito e também no plenário da casa. Então eles questionam esse tempo muito curto de apenas 45 dias para discutir e votar um projeto que mudaria, né, que altera um tema tão importante para a vida desses funcionários públicos. Lembrando um pouco sobre o que é essa proposta de reforma da Previdência Estadual aqui de Santa Catarina, é um projeto, na verdade são dois projetos, é uma proposta de emenda à Constituição do Estado e um projeto de lei complementar que foram encaminhados no ano passado pelo governo do estado aqui para a Assembleia Legislativa. Esse prazo de 45 dias que eu comentei, ele começou a contar no fim do ano passado, mas foi interrompido durante as férias de janeiro, durante o recesso de janeiro aqui da Assembleia Legislativa, e voltou a contar agora, a partir desta semana, no dia 3 de fevereiro, que quando voltaram os trabalhos aqui na casa, né? Do que trata, então, essas propostas? A PEC, que altera a Constituição do Estado, ela aumenta a idade mínima para a aposentadoria dos servidores estaduais. Se essa PEC, então, for aprovada, a idade mínima para se aposentar passaria para as mulheres de 55 para 62 anos e os homens de 60 para 65 anos. E a outra proposta, que faz parte desse conjunto da reforma da Previdência, é um projeto de lei complementar que estabelece regras diferentes para algumas categorias, como os professores, policiais civis e agentes penitenciários. Então, são mudanças que mexem, né, com a aposentadoria dos servidores públicos e eles pedem mais diálogo para poder debater isso, né? Nós falamos com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Santa Catarina, o Vonei Chucri, que ele esteve aqui durante a manifestação aqui na Assembleia Legislativa. Ele justifica, então, por que a categoria é contrária e pede a retirada do projeto da reforma da Previdência.
Uma das coisas que a gente discute é como tem a PEC paralela a 133, a PEC 133, a gente entende que primeiro deveria discutir a PEC 133 no Congresso Nacional para depois se fazer a reforma, se por algum motivo ela seja necessária ainda. Então a primeira proposta que a gente faz é de retirada do projeto, pelo menos por esse período. E a segunda questão é por que fazer isso no atropelo de 45 dias, que é o regime de urgência.
Pois essa foi a sonora do Volney Chucri, o diretor de comunicação do Sintesp, defendendo que essa proposta de reforma seja retirada de pauta aqui na Assembleia Legislativa. Após a sessão que houve esses protestos, o governador falou sobre as manifestações e voltou a defender a reforma.
Toda manifestação é legítima, isso aqui é a casa do povo. É natural que as pessoas venham para cá, expressem as suas vontades, os seus desejos. Os parlamentares também têm o papel de receber essas informações e filtrarem elas adequadamente e com muita responsabilidade, que é o que o governo tem feito. Nós estamos reproduzindo uma reforma que deveria ter sido aprovada no âmbito federal, pelos deputados e pelos senadores, e não foi, deixando de fora municípios e estados, e os estados brasileiros estão aprovando as suas. Nós não somos o primeiro estado a fazer isso, né? Nós temos aí alguns estados que já operaram, inclusive Rio Grande do Sul e Paraná, nossos vizinhos, já operaram as suas reformas. Então, cabe ao governo e coube ao governo em 2019 encaminhar a Assembleia Legislativa. Como bem mencionou o presidente, pretende-se um pouco mais de discussão, então ficou para o ano de 2020 e é natural que se tenha manifestações, enfim. Não se pode olvidar que nós temos um déficit de 4 bilhões de reais e nós não queremos acompanhar alguns estados que se inviabilizaram financeiramente com a piora desses números, né? Alguns deles aumentando 1 bilhão o déficit por ano, nós queremos, na verdade, reduzir. O nosso governo não será beneficiado, nem a próxima gestão será beneficiada com a reforma que nós estamos propondo hoje. É um ato de responsabilidade dos deputados e do Poder Executivo, dos poderes envolvidos, de todos aqueles poderes envolvidos pela reforma da Previdência.
Eu agradeço a participação da Dani Legas e o segundo bloco do Redação Final fica por aqui. Na terceira parte do programa, a gente fala sobre propostas que avançaram nessa primeira semana de trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa já abriu seus trabalhos de 2020, nessa última semana, com a votação de projetos que estavam tramitando desde o ano passado. Uma dessas propostas é a que autoriza o governo a contratar um financiamento internacional. É o projeto de lei número 431 de 2019, que foi elaborado pelo Poder Executivo. Essa proposta autoriza o Poder Executivo a contratar um empréstimo, uma operação de crédito com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, no valor de US$ 344 milhões, o que dá mais ou menos R$ 1,5 bilhão. Esse empréstimo tem o objetivo de quitar um outro financiamento contratado pelo governo em 2012 junto ao Bank of America. A justificativa do governo do estado é que esse novo empréstimo que o governo deseja contratar junto ao BIRD teria condições mais vantajosas do que o financiamento que está em andamento com o Bank of America. A expectativa é de que essa operação, essa troca de financiamentos, contratar um financiamento novo para pagar o antigo e ficar pagando as parcelas do novo, poderia trazer uma economia para o governo do estado, reduzindo o desembolso do governo estadual para a quitação dessas dívidas. Essa proposta acabou provocando uma divisão entre os deputados da Comissão de Constituição e Justiça. A repórter da Rádio AL, Nara Cordeiro, acompanhou a reunião da comissão em que foi votada essa proposta e conta para nós o porquê que houve essa controvérsia entre os parlamentares.
João, a deputada Ana Carolina Campagnolo, do PSL, apresentou um voto divergente ao voto da relatora, a deputada Paulinha, do PDT, que sugeria a admissibilidade da proposta encaminhada pelo governo. A deputada Ana, então, apresentou argumentos contrários à realização desse empréstimo que está sendo proposto, né? E o que é que ela diz? O que a deputada Ana Campagnolo criticou foi esse prolongamento da dívida, porque esse financiamento de 2012 com o Bank of America, ele terminaria em 3 anos. E se o Estado refinanciar com o BIRD, vai pagar menos juros, mas esses pagamentos vão se estender por mais anos, por uma década. E nesse aspecto, ela se diz contrária. Ela afirma que o fato disso estar sendo feito novamente mostra que não foi bem sucedido lá em 2012. Os deputados João Amin, Ivan Nates e Kennedy Nunes, que também tinham vista desse projeto, não apresentaram votos, mas fizeram considerações na mesma linha da deputada Ana. E um dos apontamentos que eles fizeram é a fragilidade da variação cambial. Eles chamaram a atenção para isso. Como o empréstimo seria feito em dólar, o Estado ficaria refém disso, né? A relatora, a deputada Paulinha, rebateu, dizendo que a renegociação da dívida é saudável e que, nas palavras dela, é um excelente negócio para as finanças de Santa Catarina. Segundo a deputada, em 2020, o Estado deixaria de pagar R$ 420 milhões para desembolsar cerca de R$ 70 milhões apenas. Ela acredita, então, que essa economia poderia ser aplicada em outras demandas, como saúde, educação, por exemplo. A deputada Paulinha também acrescentou que a competência da CCJ não é a discussão do mérito da proposta, que todos esses argumentos apresentados pela deputada Ana e pelos outros deputados também, eles deveriam ser debatidos na Comissão de Finanças, que é a comissão de mérito, né? Ela pediu então que os deputados se concentrassem na constitucionalidade, na legalidade da matéria, porque, segundo ela, nesse aspecto está tudo certo com o projeto. O projeto deveria seguir a sua tramitação. Bom, depois de toda essa discussão, o presidente da CCJ, o deputado Romildo Titon, colocou o projeto em votação e o voto da deputada Paulinha acabou sendo aprovado. Foi uma votação dividida. Tinha 4 deputados favoráveis à tramitação do projeto, outros 4 eram contrários, e aí então o presidente Titon desempatou, votando com a relatora. Agora o debate começa lá na Comissão de Finanças, para onde essa proposta segue agora.
Bom, e outra proposta que foi aprovada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça é um projeto de lei de autoria da deputada Ana Campagnolo, do PSL, é o PL número 75 de 2019. Essa proposta cria uma nova exigência para que o candidato aprovado no concurso do magistério estadual possa tomar posse. Hoje, o candidato que é convocado para assumir a sua vaga no magistério catarinense, ele precisa, antes de assinar o termo de compromisso, passar por uma prova de capacidade física e mental. Essa é uma exigência que está prevista no Estatuto do Magistério Público Estadual de Santa Catarina. Pois essa proposta da deputada Ana Campagnolo, ela acrescenta a exigência da apresentação de resultado de exame toxicológico de larga janela de detecção com resultado negativo para anfetaminas e metanfetaminas, incluindo êxtase, MDMA e MDE, além de maconha e derivados, cocaína e derivados e opiáceos. Essa proposta também dividiu os parlamentares e causou polêmica na reunião da CCJ, né, Lara?
O relator deputado Maurício Skudlark, do PL, fez um parecer pela continuidade da tramitação do projeto de lei. E aí, depois disso, praticamente todos os membros da comissão se posicionaram, quiseram apresentar a sua opinião sobre o tema, né? Quiseram fazer suas considerações. O deputado Fabiano Daluz, do PT, foi um dos deputados que se manifestou. Ele chamou atenção para uma manifestação do governo do estado que está anexada ao projeto, indicando vício de iniciativa, ou seja, que o legislativo não poderia apresentar esse projeto porque ele geraria impacto financeiro. A deputada Ana Campagnolo rebateu, dizendo que os custos do exame seriam pagos pelos candidatos à vaga, no caso, os professores, que o projeto não gera nenhuma despesa para o Poder Executivo. Outro ponto levantado pelo deputado Fabiano Daluz é que a realização do exame não é colocada como uma exigência periódica, que se realiza o exame uma vez, mas o que acontece depois não vai influenciar nessa contratação do professor, né? Durante as discussões, a deputada Paulinha chegou a dizer que considera uma medida preconceituosa com o magistério. Bom, depois de todo esse debate, os deputados acabaram por aprovar o projeto, com os votos contrários da deputada Paulinha e do deputado Fabiano Daluz. E agora o debate segue lá para a Comissão de Trabalho e Serviço Público.
Muito bem, eu agradeço a participação da Nara Cordeiro, repórter da Rádio L, aqui no Redação Final. Vale lembrar que nessa semana também, no dia 5 de fevereiro, a mesa diretora da Assembleia Legislativa publicou uma nota de repúdio ao secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Hassler, por ter impedido o deputado estadual Valdir Cobalcini, do MDB, de participar de uma audiência na sede da secretaria quando o parlamentar acompanhava o prefeito de Pinheiro Preto. A nota emitida aqui pela mesa diretora diz que, ao impedir um parlamentar catarinense de participar de uma audiência em órgão público, o secretário feriu um dos pilares da democracia que prevê a representatividade do cidadão por seus parlamentares. Vale lembrar que você pode acompanhar o noticiário da Assembleia Legislativa, dos projetos aprovados, das audiências públicas realizadas, das propostas encaminhadas e debatidas, também nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/AssembleiaSC. Nós também estamos no Instagram e no Twitter, no @AssembleiaSC. Você também pode acompanhar, receber informações sobre o Parlamento pelo seu WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 48-9960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, e com participação das repórteres Dani Legas e Nara Cordeiro. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!